As notícias na ERP, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, este é o alargado de notícias das 13. Vamos então para o desenvolvimento com o tema O Estado do Concelho. Realiza-se hoje à noite uma sessão extraordinária da Assembleia Municipal. A novidade desta Assembleia Municipal de Tomar, temática, é que a mesma irá realizar-se no Salão do Centro de Convívios da Portela da Vila, na União de Freguesias de Além da Ribeira e Pedreira, e não, como habitualmente, no Salão Nobre da Câmara de Tomar. Recordo-se que a descentralização das sessões da Assembleia Municipal de Tomar, pelas freguesias do Conselho, tinha sido uma promessa eleitoral do Partido Socialista. Esta sessão temática sobre o Estado do Conselho está marcada para as 21 horas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Ainda sobre a Assembleia Municipal temática desta noite, a Comissão Política do Partido Social Democrata de Tomar fez chegar à redação da ERTS um comunicado onde acusa o Partido Socialista, neste caso a Governação Municipal, de não querer debater o Estado do Conselho. O texto faz assim alusão à Assembleia Municipal que irá decorrer hoje à noite, enquanto é subordinado ao tema o Estado do Conselho. Nesse sentido, refere o PSD, foi solicitado junto da Câmara Municipal que providenciasse pela presença, nessa mesma sessão, dos técnicos responsáveis das áreas do Gabinete de Apoio ao Investidor, Tomar Invest, do Gabinete de Apoio a Candidaturas e Apoio ao Investidor e ainda do Gabinete Tomar Habita. Ora, a presença desses mesmos técnicos seria fundamental no sentido de proceder ao cabal esclarecimento das várias questões que irão ser certamente equacionadas junto da Presidente de Câmara, a fim de enriquecer o debate, esclarecer factos e políticas, assim como para se poderem efetuar as respectivas conclusões, o que, aliás, foi referido no citado requerimento para justificar e fundamentar o pedido. Para espanto do Grupo Municipal do PSD, e citamos, este foi informado que, por parte dos serviços da Presidência, que nos termos do artigo 48º da Lei de 18 de Setembro, na sua versão mais recente, estabelecida pela Lei de 20 de Outubro de 2021, que quem representa o município nas sessões da Assembleia Municipal é a Presidente da Câmara Municipal ou, na sua ausência, o seu substituto legal, pelo que não estarão presentes trabalhadores do município. O Grupo Municipal do PSD refere no comunicado que tem bem cientes quais são as competências da Presidente e sabe que os referidos técnicos não podem responder em nome do município. A fundamentação para a presença desses técnicos serviria apenas para auxiliarem a Câmara a responder às questões que irão ser certamente levantadas e para as quais a Presidente nunca tem respostas, a qual se tem vindo a mostrar incompetente para decidir os destinos do Conselho de Tomar. O comunicado refere ainda que a Assembleia Municipal, sem a presença desses mesmos técnicos, mostra mais uma vez que a Presidente da Câmara Municipal não se encontra disposta nem interessada em debater os reais interesses do Conselho de Tomar e uma clara falta de respeito pelo órgão fiscalizador. Lamenta também o PSD, no comunicado, a atitude do Presidente da Assembleia Municipal, que não exigiu a presença de tais funcionários na sessão do Estado do Conselho, pelo que esta Assembleia não será mais do que uma sessão para propaganda do mesmo, existindo o risco de não vir assim a trazer quaisquer benefícios no debate sério dos interesses do Conselho de Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
É inaugurado oficialmente hoje às 19h30 em Tomar o torneio 3x3 de basquetebol Interseleções Sub-17. Nesta sexta-feira e durante todo o fim de semana, o recinto da Várzea Grande em Tomar vai estar transformado num imenso campo de basquetebol para receber a prova que é inédita em Tomar e no país. São perto de 190 atletas nas vertentes masculina e feminina, de mais de 20 de associações de basquetebol que vão estar em competição num total de 34 equipas. O Basquete Clube de Tomar e a Federação de Basquete de Santarém organizam a prova. Alcino Gonçalves, o responsável pelo Basquete Clube de Tomar, deu entretanto conta à ERTS dos preparativos da prova.
Vai ser realizada no nosso país pela primeira vez e pela primeira vez a estrear em Tomar. Desde a primeira hora tivemos todo o apoio de toda a comunidade, em especial do município, da Federação Portuguesa de Basquetebol e, como bem disse, a Várzea está por conta do basquetebol durante 3 dias. Começaremos hoje, pelas 19h40, com o primeiro jogo oficial de abertura e terminaremos no domingo, pelas 14h, com as finais masculinas e femininas. Até lá estarão, como disse, representados todos os jovens de todos os distritos, em que, excetuando Açores, prometiu-se calendarização de exames e de incapacidade de operacionalização dos voos, mas temos, de facto, a Várzea com uma infraestrutura não apenas dispendiosa, mas, acima de tudo, de grande qualidade, que, assim o tempo permita, irá fazer desfrutar de toda a gente de um basquetebol já de uma qualidade que em Tomar nunca se viu e que o país todo ainda não viu nesta nova modalidade. Estamos com 187 atletas, efetivamente, com 200 e muito perto de 300 representantes no total, com todo o staff, os árbitros, elementos da organização da Federação Portuguesa de Basquetebol, desde elementos da Federação, da sua televisão por via da web. Temos, de facto, aqui uma parafernália de variedade de funções e missões que Tomar não está habituada neste tipo de concretização de evento.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
No âmbito da Operação Verão Seguro 2022, a PSP está a reforçar até 5 de setembro o policiamento nas praias, zonas turísticas e de diversão noturna, festivais e arraiais, com o aumento do patrulhamento das principais estradas de acesso às zonas balneares. Em comunicado, a PSP pede às pessoas que planeiem as suas locações de férias, procurando evitar horas de grande frequência e conduzam de forma cautelosa, nomeadamente em estrito cumprimento da velocidade máxima admitida. A PSP aconselha também as pessoas a comunicarem à Polícia de Segurança Pública a sua ausência durante o período das férias, para que a sua habitação possa ser observada durante o patrulhamento. É igualmente aconselhado a adesão ao programa que permite localizar uma criança momentaneamente perdida através da colocação de uma pulseira.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um jovem de 22 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana da Golgã por tráfico de drogas junto a uma escola durante uma ação de patrulhamento direcionada para os estabelecimentos de ensino. Os militares detectaram uma situação suspeita e interceptaram três indivíduos durante uma transação de produto estupefaciente. O indivíduo foi detido em flagrante delito e aos outros dois, que efetuavam a transação, um deles menor, foram elaborados autos de contraordenação por consumo de droga. Durante a ação foram apreendidas 22 doses de haxixe e 100 euros em numerário.
Rádio Web, o primeiro a informar.
O município de Tomar deverá reunir em breve com as juntas de freguesia e vai propor um aumento de 30% no âmbito da transferência de competências. Este valor foi avançado em reunião do Executivo Municipal na passada segunda-feira pela Presidente Anabela Freitas, em resposta a uma questão colocada pela vereadora do PSD, Lourdes Ferro Mal, sobre o assunto. Anabela Freitas referiu na altura ainda que os valores a transferir para as juntas vão sempre resultar das formas de cálculo que se encontram em vigor.
Não fizemos ainda reunião individual com os senhores presidentes de junta. Aquilo que estamos a pensar fazer, até porque temos aí outros assuntos que têm que ser tratados, nomeadamente o licenciamento de eventos, e como sabe, mas no âmbito do processo de descentralização houve algumas juntas que assumiram essa competência e, portanto, houve aqui algumas alterações legislativas e precisamos de estar aqui todos alinhados. Portanto, nós iremos marcar uma reunião com os senhores presidentes de junta, sendo que aquilo que são as matérias delegáveis mantêm-se e a nossa proposta já foi pedida à financeira para que visse qual era o impacto. A nossa proposta é de haver um aumento das verbas na casa dos 30%. Porquê 30%? Porque é aquilo que nós entendemos que tem sido, que reflete aquilo que tem sido o aumento do custo, quer de materiais, quer de prestações de serviços, os combustíveis também vão aí e, portanto, aquilo que nós iremos propor aos senhores presidentes será um aumento de 30% face ao atual ano. Como sabe, tem 3, 4, agora também não me recordo, competências delegadas, que têm umas fórmulas, já muito discutimos sobre essas fórmulas, como sabe, e os próprios presidentes pretendem alterar, e estamos disponíveis para que nos apresentem propostas, e, portanto, vai obedecer, não havendo alteração nas fórmulas, a distribuição junta à junta vai obedecer à aplicação das fórmulas que estão a ser utilizadas agora, mas aumento global, a proposta que iremos fazer aos senhores presidentes é de 30%. Estamos a falar da transferência de competências, portanto, que é o que temos que reportar à DGAL.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Foi apresentado na última terça-feira, no auditório da Escola Profissional de Orém, o Plano de Urbanização de Orém. O plano visa alcançar vários eixos, sendo que alguns deles pretendem melhorar o quadro de vida da população residente, revendo a oferta de comércio e serviços, transportes, equipamentos e espaços de utilização coletiva destinados a residentes, apostando também na definição de uma rede de espaços verdes, públicos e privados, que garantam a continuidade de corredores ecológicos expressivos para dentro da cidade e que contribuam para a amenização do agravamento dos fenómenos climáticos, apostando também na reabilitação da Vila Medieval de Orém. Com este plano de urbanização pretende-se obter uma cidade mais atrativa e competitiva, não só para os seus habitantes, mas também para os seus visitantes, mais verde e azul, com mais espaços verdes, e melhorar o aproveitamento das zonas ribeirinhas, com uma integração da Ribeira de Ceifa, e também mais sustentável, com menos poluição do ar e menos ruído.
Rádio Web, a primeira a informar.
O movimento Alternativa Com, da Associação Abrantes Com Alternativa, realiza no próximo dia 22 de junho, pelas 18 horas, no edifício Pirâmide, no Largo de Santo António, em Abrantes, um debate cívico sobre o orçamento participativo de Abrantes. O evento é aberto a todos os cidadãos, contando com a intervenção do professor Dr. Giovanni Allegretti. O debate, que contará também com a participação do vereador Vasco Damas, líder do movimento Alternativa Com, e de outros autarcas do movimento independente de Abrantes, irá centrar-se no reconhecimento da importância do orçamento participativo enquanto instrumento essencial de cidadania participativa, com periodicidade anual, identificando-se modelos eficazes de participação ativa dos cidadãos, de equidade entre territórios demograficamente diferenciados e de execução atempada dos projetos aprovados.
Rádio Web, a primeira a informar.
Arrancam hoje pelas 18h30 e decorrem até 25 de junho no entroncamento as festas de São João e da Cidade 2022. O evento que dinamiza o entroncamento e que marca a agenda cultural da região, com um programa diversificado, conta com várias iniciativas culturais e lúdicas, nomeadamente concertos, mostra de artesanato, exposições, música, onde estarão presentes, entre outros nomes, os Anjos e Fernando Daniel, mas também a dança, espaço criança, desporto, animação de rua, DJs, ainda tasquinhas e muitas diversões, num programa que pretende ir ao encontro de diferentes públicos com uma dinâmica de espetáculos entre o palco do Largo José Eduardo Coelho e o palco da Praça Salgueiro Maia. Jorge Faria, o Presidente da Câmara do Entroncamento, classificou o programa como prometedor num regresso que, como referiu, pretende compensar os 2 anos em que o evento não se realizou.
Eu penso que está tudo preparado para termos umas festas ótimas após estes dois anos de 20 e 21, em que por causa da Covid não foi possível realizar as festas. Toda a organização foi feita com bastante atenção. Recuperaram-se os programas de 2020. A grande maioria dos artistas foram aqueles que estavam já na altura pensados e com contactos prévios para integrar o programa. Quisemos manter esses compromissos. As nossas associações e os nossos expositores estão muito empenhados e penso que temos aqui condições para... O tempo também, há aqui sempre um pormenor ou outro neste período de tempo, é uma chuva para não estar muito calor, e esperemos que não passe coisas esporádicas e que durante a semana possamos ter aqui muita animação, muito convívio e, obviamente, as pessoas também procurando resguardar-se o mais possível por causa também dos problemas do Covid que ainda se mantém.
Jorge Faria garantiu também que vai haver lugar para estacionar e lembrou igualmente que ao longo dos dias em que decorrem as festas da cidade, o município disponibiliza transporte gratuito assegurado pelo STUR na denominada linha das festas.
Eu sugiro que ocupem um dos parques de estacionamento à volta dentro da cidade, mas junto ao tribunal, na própria avenida. À meio da avenida há um parque específico que está preparado para receber. Também na parte norte da cidade temos parques assinalados para espaços, e portanto estacionem um pouco longe do centro da cidade, das festas, e depois desloquem-se a pé, que são 5 minutos, nada mais que isso, e com isso têm todo o conforto para poder vir, estacionar em locais onde têm espaço, e e deslocar-se às festas. Nós, dentro da cidade, temos também carreiras gratuitas para que as pessoas possam deslocar-se das suas casas e assinaladas, possam deslocar-se das suas casas sem necessidade de trazer carro.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Em tempo de Santos Populares, a iniciativa A Praça Convida, que decorre mensalmente em Constância, vai trazer à Praça Alexandre Herculano um desfile e atuação de marchas populares, agendado para esta sexta-feira, 17 de junho, a partir das 21h30. A iniciativa A Praça Convida integra um desfile de marchas na zona ribeirinha da vila, seguida de atuação na Praça Alexandre Herculano das três marchas, a Marcha da Universidade da Terceira Idade, de Tramagal, a Marcha da Escola dos Sorrisos, Centro de Apoio a Idosos de Rio de Moinhos, e a Marcha do Grupo Popular de Constância. A iniciativa conta também com a participação da banda da Associação Filarmónica Montalvense, 24 de janeiro. Registe-se que a Praça Convida é um evento que decorre mensalmente, precisamente na Praça Alexandre Herculano em Constância, o qual agora assinala a sua 7ª edição, tendo como objetivo aliar a promoção da cultura à dinamização do centro histórico da notável Vila de Constância.
Rádio F, a primeira a informar.
O Museu Municipal Carlos Reis volta a associar-se às comemorações das Jornadas Europeias de Arqueologia, que se vão assinalar no sábado e domingo 18 e 19 de junho, com a realização da iniciativa Por Dentro do Sistema Cássico do Almonda, Arqueologia e Espeleologia. Com início marcado para as 9 da manhã, junto à loja da Renova na Zibreira, a iniciativa pretende dar a conhecer os trabalhos arqueológicos realizados ao longo dos anos nesta zona, bem como descobrir as formações geológicas características e apreciar a biodiversidade do rio Almonda e da sua envolvência, a partir de uma visita guiada às grutas do Almonda, com a equipa de arqueólogos do projeto de investigação Arquevo e com os espeleólogos da Sociedade Torrejana de Espeleologia e Arqueologia. As inscrições para atividades estão limitadas a 16 pessoas por dia e poderão ser efetuadas através do link no site do município Torrejano. A atividade é direcionada a maiores de 16 anos, sendo recomendado o uso de roupa confortável, calçado, com bom rasto, reservatório de água com quantidade suficiente para garantir a hidratação na deslocação e luvas de trabalho. O restante equipamento de segurança será fornecido pela equipa no local.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para o fecho das notícias com a habitual nota do dia hoje com José Rogério.
Como foi amplamente noticiado, Tomar recebeu a 8ª edição do Fórum de Turismo Interno, uma iniciativa organizada pelo Turismo Centro de Portugal para promover as potencialidades da nossa região e tentar vender as suas atratividades aos turistas nacionais e estrangeiros. Depois, a organização também salientou que os anos da pandemia provocaram uma queda brutal da procura externa e, nessa emergência, foi o mercado interno que garantiu mais de 50% das dormidas registadas na região e no país. No caso deste evento, teria sido oportuna a autarquia tomarense negociar com a organização do fórum para que, além das visitas guiadas à cidade, houvesse uma temática específica sobre o nosso concelho, no âmbito dos 6 painéis que integraram o programa, onde foi abordado o tema da era pós-Covid-19 e o turismo de olhos postos no futuro. A este respeito, os autarcas e agentes de Tomar bem precisam de ter os olhos postos no futuro e reconhecer que, apesar das limitações do concelho ao nível do estacionamento, dos sanitários, da sinalética e outras, terão de apostar na sua melhoria para agarrar os desafios turísticos do futuro. Entretanto, voltando ao fórum, foi consensual a ideia de que o Médio Tejo ainda precisa de mais valias para competir com Lisboa ou Algarve e afirmar-se um destino privilegiado de produtos turísticos. E foram também criadas redes de conectividade entre profissionais e empresas para ajudarem a projetar os eventos da região e promoverem o turismo interno como fator de competitividade da nossa economia. Ao mesmo tempo, o Fórum tentou avaliar as novas tendências de comportamento dos turistas e conhecer novos produtos para os vender a públicos diversificados, e também sublinhou o impacto da inovação, do empreendedorismo, do espírito colaborativo e do trabalho em rede para antever as crises nacionais e mundiais. Por último, acrescentamos nós, os políticos e os operadores não devem olhar o turismo apenas como a galinha dos ovos de ouro, mas verem os danos nos recursos naturais e os déficits das balanças alimentar e energética que ele causa às regiões e ao país.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com IERT.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.